Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o nosso Temática, mais um assunto para a pauta de hoje, mais uma abordagem que vamos fazer aqui no nosso Temática desta manhã. Estamos no mês de agosto, o Agosto Dourado é uma campanha global de conscientização dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio nesta manhã o médico pediatra Dr. Rangel Vinícius Guedes. Prazer recebê-lo, Rangel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E hoje, no mês do Agosto Dourado, né? Nessa referência importante sobre o aleitamento materno.
Pois é, doutor Rangel, começamos então o mês de agosto trazendo uma abordagem maior relacionada a esse assunto. E por que o aleitamento materno ele é considerado tão importante para a saúde e para o desenvolvimento do bebê? Esse é o motivo principal de termos esse mês em especial, né?
Exatamente. O mês surge, Rudi, lá em 1990, ainda uma reunião entre a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, para fortalecer, para trazer uma referência à importância do aleitamento materno. Uhum. E aí você tem o Agosto Dourado, e por que dourado, né? Dando-se referência, então, à importância do padrão ouro, que é o aleitamento materno. Não há dúvida, é a melhor alimentação. Isso, na verdade, já é um consenso. Não temos mais dúvida e não há nenhum outro tipo de alimento nessa fase da vida, seja ele as fórmulas complementares. Eu costumo dizer para as mães e para os pais dos meus pacientes, podemos sair daqui e comprar a fórmula infantil de 0 a 6 meses melhor que existe no mundo, ou a mais cara. E mesmo assim, não terá nem perto não será nem perto a importância que tem o aleitamento materno de 0 a 6 anos de forma exclusiva. Uhum. Né? E aí reforço assim, para os ouvintes. De 0 a 6 meses, o único alimento deve ser o leite materno. Não precisa da água, não precisa dar outros alimentos para a criança.
E por que que o aleitamento materno ele é tão importante, doutor Rangel, nesses primeiros meses de vida?
Nós temos um dado importante. Assim, nós temos só 23 países no mundo que alcançam os 60% de aleitamento materno exclusivo em crianças de 0 a 6 meses. No Brasil, nós temos aproximadamente 43% das mães amamentando só leite materno exclusivo até os 6 meses. Nós gostaríamos de chegar pelo menos a 60%, uhum, para ter esse padrão ideal do número de mães amamentando crianças com essa alimentação extremamente sustentável, né? Porque é importante que se diga isso, né? Não causa nenhum tipo de poluição, né? Não tem lata, não tem poluição no preparo. E é por isso que hoje, nesse momento, né? O nome desse Agosto Dourado, dessa campanha, é aleitamento materno para um começo sustentável de vida. Fortaleça o que funciona. Então, é aquilo que eu dizia, nós já sabemos que funciona. E por que funciona, né? Funciona porque, além da nutrição que o leite materno garante, ele garante defesa, né? E essa defesa são as imunoglobulinas que a mãe traz via leite materno. Então, explicando de uma forma bem prática, tudo aquilo que a mãe sofreu durante a vida com doenças, aí vamos falar dor de garganta, dor de ouvido, gripe, quadros gastrointestinais ou outras doenças mais raras, o corpo tem uma determinada, como a gente chama, de memória. Então, a partir dessa memória das células de defesa da mãe, ela consegue transmitir isso via leite materno para as crianças. Então, os nossos bebês recebendo leite materno não estão mais indefesos. Eles já recebem via leite materno uma defesa importante. Uhum. Né? E sem dúvida, é o leite da nossa espécie e é uma alimentação balanceada, com carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas, né? Tudo isso que precisa oferecer na criança nessa fase da vida.
Há mães que dizem ou pensam, estou com o leite fraco, existe leite materno fraco?
Essa pergunta é muito importante.
E é bem presente na vida das mães.
Presente diariamente, né, na vida das mães, porque acaba gerando uma insegurança, né? E essa insegurança, quem sabe, afeta psicologicamente e também pode dificultar nessa questão do aleitamento materno. Então, assim, ó, o que é importante que se fique muito claro? né, assim, com uma única frase: não existe leite fraco. Né? Não existe uma mãe que possa ter um leite melhor do que a outra. Né? Bom, mas algumas mães nos trazem: não, mas eu estou com dificuldade, o bebê não está ganhando peso. Aí, às vezes, nós temos outras situações, né? Nós temos um freio lingual que não foi bem avaliado naquele momento que deveria. Nós podemos ter um bebê que chora mais do que o habitual, do que outros bebês, e pode dificultar a amamentação. Nós temos pacientes que podem ter algum tipo de intolerância que pode estar prejudicando o aleitamento materno inadequado, e nós temos um dos maiores problemas, que é o que nós precisamos superar. Porque essa campanha, Rudy, do aleitamento materno, ela fala sobre, sobre o bebê, mas sobre gente treinada.
Uhum.
Então hoje nós sabemos que nós conseguimos ter uma melhora na quantidade de amamentação em 58%, quase 60% de êxito no aleitamento materno, quando nós temos alguém capacitado que treina a mãe. Então, aí vem uma outra questão. A dificuldade, às vezes, da pega na técnica de colocar o bebê a amamentar. Então, nesse contexto, uma das dificuldades, e também que a mãe acaba achando que o leite é fraco, porque a pega não está adequada, o bebê não está mamando adequadamente por todos esses motivos, mas um dos principais, e é o que a gente luta, é essa questão de ter alguém que possa, nas unidades de saúde, estar garantindo essa orientação adequada para que as mães possam fazer um aleitamento materno adequado, tirar dúvidas na questão da pega. E aí tem uma outra questão que as mães me dizem: ele chora, ele não está... Eu acho que ele não está mamando bem. Mas quando ela chega na consulta e a gente faz a pesagem, faz a medição do bebê, ele está adequado. De repente, às vezes, até sobrepeso.
Sim.
Né? Então, não tem como esse bebê estar ganhando peso, estar crescendo, sem ele estar recebendo o aleitamento materno adequado. E aí eu queria abrir um parênteses aqui muito importante. Até os 6 meses não se faz introdução alimentar. Até os 6 meses é aleitamento materno exclusivo. E caso, por algum motivo, a mãe não tenha conseguido fazer o aleitamento materno, o uso de uma fórmula específica para essa idade. Mas nada de alimentação antes dos 6 meses.
E a partir dos 6 meses, o que muda na alimentação da criança? Muitas crianças mamam além dos 6 meses de vida. Tem problema ou não tem problema, doutor?
De jeito nenhum. O aleitamento materno hoje está indicado que só seja retirado a partir... por vontade da mãe, da família, enfim, depois dos 2 anos. Então, até os 2 anos, se o bebê deixar de amamentar, tem que partir do bebê, né? Ou seja, o bebê começa a recusar por algum motivo, e isso às vezes acontece, é muito raro, mas acontece.
Uhum.
Mas a questão, Rudy, muito importante disso, é que a gente tem um ganho de saúde. E a gente pensa na saúde do indivíduo e na saúde da nossa comunidade no futuro, né? Quando você tem um aleitamento materno exclusivo, e isso, assim, ó, tem uma doença que, assim, preocupa muito as mães e todo mundo fica apavorado, será que não é isso, né? Por exemplo, a bronquiolite. Quando você tem um aleitamento exclusivo de leite materno para o bebê, você diminui em aproximadamente 80% as internações por bronquiolite.
Uhum.
Justamente por aquele motivo que eu colocava antes, né? De que a mãe consegue transmitir essa defesa para o bebê. Diminui 19% a chance, por exemplo, de um aparecimento de leucemia na primeira etapa da vida. Diminui lá na vida adulta dessa criança a incidência de diabetes em quase 40% e também de pressão arterial. Então, o que a gente constrói nesses primeiros 6 meses e até os 2 anos de vida é algo que eu costumo também fazer uma referência para as mães entenderem, como se a gente estivesse formatando um computador, mas para o resto da vida. Então, uhum, a gente vai trabalhar o paladar dessa criança. E é por isso que a gente fala, não deve dar açúcar até os 2 anos. Né? Por quê? Porque também isso contribui para que a criança lá na frente tenha mais chance de ser diabética, tenha mais chance de ter pressão alta e até problemas cardíacos graves, como infarto e um AVC, propriamente dito. Então, tudo que a gente faz do zero até os 2 anos de vida, numa introdução alimentar adequada depois dos 6 meses, respeitando essa questão de não dar esses alimentos, que acaba desenvolvendo um paladar muito... É difícil dizer que o açúcar não é bom, né? Mas nós temos que dar a oportunidade para essas crianças conhecerem um paladar diferente,
uhum,
né? E não serem tão dependentes do açúcar para tudo como a nossa geração foi,
sim,
que recebeu, né, sem ter esse conhecimento, sem ter todos esses estudos que nos dizem hoje, acabamos recebendo o açúcar muito cedo, o sal muito cedo, e acabou, por isso que hoje, por exemplo, eu costumo dizer, a gente chega numa unidade de saúde, tem 15 pessoas sentadas para consultar com o clínico, e a gente pergunta quem é hipertenso e diabético, a grande maioria vai levantar. E é isso que a gente quer, um indivíduo saudável, mas também uma comunidade no futuro mais saudável.
Tem uma pergunta que chegou através do WhatsApp, Dr. Rangel, que diz o seguinte: o que a mãe come na alimentação pode interferir no leite materno?
É, esse é outro mito.
É mito? Né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, ou realmente não pode mesmo?
Na verdade, hoje a gente tem muito claro. A mãe não deve retirar nenhum alimento da sua dieta. Claro que, reforço, a dieta deve ser saudável.
Saudável.
Quanto mais saudável, melhor, porque ela passa isso para o bebê através do leite materno.
Uhum.
Mas não há nenhum alimento que previamente tenha que ser retirado da dieta. Ela, claro que ela vai fazer uma observação. Tem mães que retornam e às vezes acabam observando: ah, quando eu como determinado alimento, eu observo isso e isso no bebê. Aí é uma outra situação. Mas previamente, não posso tomar chimarrão, não posso comer feijão, não posso... Uma série de histórico que tem culturalmente na nossa sociedade, não há critério hoje científico que diga que há que retirar. Claro que você começa a observar isso progressivamente, observando algum sintoma na criança, aí é uma outra situação. Como, por exemplo, a questão da alergia à proteína do leite.
Uhum.
Né? Se a criança vai para esse diagnóstico, você vai retirar o leite e os derivados da dieta da mãe. Mas aí é uma situação específica de cada caso e depois da observação do bebê.
Agora, tu falou nisso, doutor, a questão da proteína do leite. Se alguma criança tiver essa intolerância, tiver essa necessidade especial, ela não pode tomar o leite da mãe, ou o leite da mãe pode tomar em qualquer situação?
Em qualquer situação, e é o melhor alimento, né?
Uhum.
Só que aí entra uma outra situação que, de repente, a mãe tenha que tirar, sim, alguns alimentos da dieta. Mas aí, específico por esse diagnóstico que é feito clinicamente,
uhum,
e com algum exame do bebê, né? Depois desse diagnóstico, aí sim você pode fazer alguma retirada de algum alimento da dieta, uma orientação, enfim. Mas nada previamente, e sim, ainda segue sendo o leite materno o melhor alimento.
O que fazer para estimular a amamentação, pede uma ouvinte.
Muito bem.
Porque há a necessidade de estimular o peito, a mãe fazer essa estimulação, e estimular a criança a aprender a mamar no seio, né, doutor Rangel?
Exatamente. É por isso que eu colocava, e a importância, e é realmente o que nos traz hoje a campanha do Agosto Dourado, que não estamos falando de bebês, estamos falando de gente treinada.
Uhum.
Né? E aí quando você traz esse resultado que você melhora o índice em 58%, 60% de aleitamento materno eficiente, para as mães que são treinadas, você tem um ganho substancial. Se nós temos hoje 43% de mães que amamentam no Brasil, com esse aumento nós vamos para 60%, 70% e ainda conseguimos alcançar essa marca que só 23 países no mundo alcançam, né? Então, o que seria ideal? Seria ideal que as mães pudessem ter um aconselhamento, né? Uma consultoria de amamentação,
uhum,
né? Que estivesse acessível, porque aí vem essa questão. Principal questão é o leite fraco, né? Que tu mesmo colocou, né, Rudy?
Sim.
Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, é essa. A falta de treinamento, de poder ajustar a pega, que às vezes com um detalhe, com uma sessão, com uma consulta, consegue se ajustar esse aleitamento materno. E a gente sai com uma eficiência, assim, estrondosa do quanto isso é importante.
9h40 para nós encerrarmos o nosso bate-papo. O tempo ele nos limita diante de um tema tão importante. Qual é a importância da família nesse processo para que a mãe consiga manter a amamentação? Que dica ou que mensagem deixar aos familiares para que isso aconteça de forma tranquila e saudável nas casas?
O começo dessa vida é um desafio, né? Para a mãe e para o bebê. E para toda a família, sem dúvida, né? Até porque a responsabilidade deve, embora só a mãe possa amamentar, a responsabilidade deve ser compartilhada. Então, o que a gente orienta, né? Que a rede, que se tenha uma rede de apoio que possa dar a sustentação para que essa mãe possa se dedicar. Porque o bebê muitas vezes quer mamar cada meia hora, quer mamar cada uma hora, e isso exige uma dedicação quase exclusiva, né? Então os pais, os avós, e algumas pessoas que acabam fazendo algumas visitas, que aí eu reforço que não seria ideal visitar o bebê até os 3 meses de idade, uhum. porque acaba se transmitindo doenças e o bebê não está pronto para isso. Mas toda essa rede de apoio que dê sustentabilidade para a mãe, né? Então, o pai pode ficar dando um suporte na preparação dos alimentos, pode dar uma dividir a responsabilidade na questão dos outros cuidados que não estão ligados somente à amamentação, que é o que a mãe pode fazer. Eu costumo dizer também que os familiares que acabam fazendo visitas, visitem a mãe, ajudem a mãe com algo, levem um alimento preparado, né? Não vão visitar o bebê, né? Porque aí você acaba tendo esse risco que eu coloquei. E quem está ali tendo que ficar disponível 24 horas por dia, acordando muitas vezes à noite, é a mãe, né, para amamentar. Então, cuidado do bebê durante o dia, que a mãe possa descansar em algum momento que o bebê não queira estar amamentando. Eu acho que é isso, acho que é uma rede de cuidado que possa estar dando suporte para essa mãe, né? A gente tem que reforçar que isso, embora só a mãe amamente, a responsabilidade do bebê é do pai e da mãe, uhum. né? E, enfim, de toda a família, que circula. Então, isso é muito importante. E aí, para fortalecer um pouquinho mais isso, é importante também que se diga que eu falei até agora dos ganhos do bebê com aleitamento materno, né? E a mãe também tem isso, né? Quando a mãe amamenta, ela consegue fazer uma liberação de hormônios que controlam melhor a pressão arterial, diminui aí a incidência de AVC, diminui a incidência de infarto, diminui uma incidência de uma série de doenças. Então, o aleitamento materno é bom para o bebê, é bom para a mãe, é bom para a sociedade, porque é algo sustentável, né? Enfim, é importante e positivo. Eu costumo dizer que eu não consigo encontrar algo negativo no aleitamento materno. A gente sempre diz tem os prós e os contras.
Sim.
Não, aí
só tem prós.
Né? Então, o aleitamento materno é indiscutível de que é eficiente, sustentável, não existe leite fraco, volto a dizer, para a mãe, para a criança e para toda a sociedade.
Coisa boa. Doutor Rangel, obrigado pela presença, bom trabalho, bom início de semana.
Obrigado, Rudy, obrigado aos ouvintes, e vamos em frente que temos uma semana de frio pela frente.
É verdade.
Um abraço.
Valeu. 9 horas e 43 minutos, temperatura em 8 graus, nós vamos para o intervalo, depois desse bate-papo tranquilo, desse bate-papo de muita importância com o Dr. Rangel Guedes, ele que é médico pediatra, falando sobre o Agosto Dourado, uma campanha global de conscientização dedicada à promoção, à proteção e o apoio ao aleitamento materno. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Rafael Negócios Imobiliários é a sua parceira no campo. Especializados em compra,